Prepare-se para a experiência de podcast mais heavy metal da internet. Músicas, novas bandas, notícias, entrevistas e muito mais. Isto é o Detector de Metal.
Da faixa Fast Cars do power trio paulista Cosmic Rover, que lançou este ano um excelente álbum de estúdio gravado à moda antiga. Tô falando do Heavy, o sucessor de Spirit and Fire de 2019. Eu comecei o episódio de hoje do nosso podcast com uma indicação, mas também não deixa de estar entre um dos melhores trabalhos lançados em 2021, representando aí a bandeira do metal e do rock brasileiro, beleza? Até afinal, hoje é dia de falar só de lançamento que nós mais gostamos, né? Hoje eu estou sozinho, né? Infelizmente não deu para combinar com algum convidado, em especial com o Thomas, que é quem tá gravando os podcasts comigo, devido às festas de fim de ano e tal, esse negócio de correria e tudo, acabou que não coincidiu de a gente colar junto, né, das nossas agendas baterem. Então hoje, infelizmente, estou sozinho aqui no podcast e fiz a minha listinha dos melhores discos de 2021. Alguns desses álbuns eu já falei lá no canal do Detector de Metal, né, que é o youtube.com/detectordemetal, você encontra lá. Eu faço a menção quando eu estiver falando especificamente deles. E também lá no canal eu fiz um vídeo com o lançamento apenas de bandas brasileiras que tem vocal feminino. Eu separei aí alguns lançamentos de 2021 e fiz um álbum e fiz um vídeo, né, um vídeo especial falando sobre eles, né? Então aconselho você também a conferir o canal do Detector de Metal no YouTube. Aproveita e segue a gente aí nas demais redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Twitter, você encontra como Gus Detector, que é o meu Twitter pessoal. E vamos aqui começando o nosso podcast de hoje. Vou abrir aqui os trabalhos falando do Aggression Continuum, o novo álbum da banda Fear Factory, né? Ele que é o 10º álbum de estúdio da banda de industrial metal, digamos assim. Eu amo essa banda, velho. Eu acho esse estilo industrial metal muito, muito, muito massa, mas não são todas as bandas que são legais, né? Que fazem bem, de uma forma bem bacana esse estilo. O Rammstein atual eu já nem considero tão industrial metal, então eu sempre busco aquelas bandas que ainda mantêm, digamos assim, a essência do estilo, e a Fear Factory é uma delas, né? O álbum foi lançado no dia 18 de junho de 2021 e é o primeiro álbum de estúdio desde o Genexus, que é de 2015. Então já temos aí um hiato mais ou menos de um pouco mais de 5 anos, o que marca um dos maiores intervalos entre álbuns de toda a carreira da banda. As razões por trás da lacuna desses 6 anos entre o Genexus e o Aggression Continuum foram devido às diferenças criativas e pessoais, e também algumas questões legais em torno da banda, né? Todos os quais contribuíram para o Fear Factory entrar num hiato prolongado e o Burton Bell deixar a banda em 2020, depois de mais de 3 décadas como cantor. Apesar disso, os vocais de Bell estão presentes nesse álbum, já que eles foram gravados em 2017. O disco Aggression Continuum também viu a formação do Fear Factory intacta pela primeira vez desde o Transgression de 2005, com Mike Heller na bateria e o membro fundador Dino Casares contribuindo com guitarra e baixo. Velho, possivelmente este é o último grande disco, assim, do Fear Factory, né, a formação clássica deles, com Bell e tudo. Mas Posso queimar a língua, né? Pode ser que apareça algum outro cantor. O problema é que essa é uma daquelas bandas em que o vocalista marcou muito, sabe? Então, acredito que seja muito difícil os próximos trabalhos soarem bons ou então com a cara da banda. Vamos esperar. Mas, pelo menos em 2021, saiu esse grande álbum, Aggression Continuum, e eu ouvi ele pra caramba. Ainda nessa pegada industrial, bom, não é bem industrial, mas a gente pode ver assim, tecnológica e tal. Eu queria falar do novo disco do Hypocrisy, o Worship, né? Que vem com essa proposta de falar um pouco sobre espaço, tecnologia, invasão alienígena, essa coisa assim. Bem legal, meio sci-fi, assim. Eu curto bastante o tema, né? E eu acho que ele coube muito bem dentro de uma banda como o Hypocrisy e a sua proposta de um death metal mais melódico, né? Eles que são de Ludvika, da Suécia, né? Um death metal sueco aí já é famosíssimo. E a banda foi formada em 1990 por Peter Tättgren, que continua na banda até hoje. O Worship, ele é o primeiro álbum desde o End of Disclosure, de 2013. Uma das coisas que eu mais achei legais nesse disco foi a premiere, tipo, a forma como eles encontraram de poder anunciar o álbum, né, de divulgar, de lançar o álbum. A banda simplesmente ela fez um vídeo no YouTube, colocou o álbum na íntegra, né, e as músicas que ganharam o clipe aparecendo, né, o clipe tocando. E o disco, eles fizeram com que o disco ficasse preso a uma espécie de robozinho ou nave, ou sei lá o quê, e botaram ele, subiram ele até, sei lá, a orla mais próxima da Terra. Acho que não chegou aí no, até o espaço, mas ficou orbitando aqui a orla. Ele foi até lá em cima mesmo, e uma câmerazinha é presa, né, nesse dispositivo, e você consegue ver o disco, inclusive ele tá até autografado, e aí ele voando pela orla da Terra. Até mesmo por causa dessa temática, né, de espaço e tudo mais. Então foi uma premiere bem legal você ver, né, enquanto passando o clipe, você vê lá o disco voando, você vê ele subindo, então é bem bacana. Eu achei bem diferente, assim, algo bem inédito, nunca tinha visto algo parecido. E casa muito bem com essa proposta, né, de espaço e tal. Próximo álbum da nossa lista, ele realizou o sonho de muitos fãs, né, nessa onda aí de fanservice aí com o filme do Homem-Aranha e o Halloween não fez diferente, né? Ele apresentou um álbum, inclusive homônimo, né? E ele reúne a formação Pumpkins United, né? Como andam chamando por aí. Ela marca o retorno do membro fundador Kai Hansen nas guitarras e também algumas participações em vocal. E o Michael Kiske aí também, aí 100% vocalista, alternando ali com o Andy Darris, né? Que vieram inclusive para somar ao quinteto já estabelecido da banda desde 2005. Ou seja, não saiu ninguém. Este é o primeiro álbum com o Kai Hansen desde o Keeper of the Seven Keys, parte 2, de 1988. E o primeiro com o Michael Kiske desde o Chameleon, de 1993. Ele vem 6 anos depois do My God Given Right, o maior tempo de espera entre dois álbuns da banda, né? Então, temos alguns retornos aqui, né? Fear Factory também com 6 anos entre um álbum e outro, Halloween, 6 anos entre um álbum e outro. O Hipócrise também, né? De 2013 até 2021 são o quê? 8 anos praticamente, né? Entre um disco e outro. Então, alguns retornos bem legais marcaram aí, estão marcando, né? 2021. Também tem alguns outros nomes que mais tarde eu vou falar aqui. O homônimo, né, do Halloween, ele ficou entre os 10 mais vendidos em várias paradas musicais pelo mundo afora. Ele tem 64 minutos, o que eu achei bem longo até para um álbum de retorno, né? Tudo bem que os membros já vêm tocando juntos basicamente desde 2017, 2018, se eu não me engano. Inclusive, eles fizeram um puta de um show no Wacken. Em 2018 foi gravado um DVD e tudo mais. Já saiu alguns singles, né, desse tempo pra cá. Então os caras estão juntos. Mas eu não sei, eu achei que ia ser algo menor, algum disco mais curto, assim. Não, eu não sei se deu tempo de trabalhar bem e tal, mas eu me enganei. O disco ele é bem longo até, então, né, 64 minutos, e ele não é ruim, né? A capa ela foi criada pelo Eliran Cantor, o cara que tem feito a maioria das capas das grandes bandas de metal da atualidade. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre ele, falando um pouco sobre a carreira dele. Tá lá no canal, beleza? Vamos que vamos, vamos à continuidade aqui. Cara, agora um nome que eu acho que pouca gente conhece. Rivers of Nihil lançou em 2021 o álbum The Work. Experimentalismo, metal progressivo, imersão, momentos lentos e altos e uso de saxofone. Sim, saxofone. Não sei se eu consegui resumir, mas isso é um pouco da banda americana Rivers of Nihil, que já tinha lançado um baita de um álbum em 2018, o Where Owls Know My Name. E agora segue o alto nível com The Work, lançado também pela Metal Blade Records. Cara, quando eu ouvi essa banda, foi com esse álbum, né, de 2018, o Where Owls Know My Name. A capa toda verde, acho que vocês devem saber qual é. Eu já achei uma pegada bem original e o som progressivo deles não é aquela coisa Dream Theater, sabe? Ele tá mais para um lado experimentalismo, efeitos sonoros psicodélicos, saxofone em alguns trechos e oscilação entre momentos lentos, calmos e altos. Vale a pena, cara. Talvez nem todos irão curtir, mas eu gostei bastante. O The Work, o mais novo álbum da banda, ele tá disponível aí já nas redes sociais, nas plataformas digitais, perdão. Tem na íntegra também no YouTube para você dar uma conferida. É uma banda com uma proposta bem única, sabe? Uma das bandas que eu costumo falar que tem uma proposta não, uma personalidade musical, uma identidade sonora muito única, e ela não é a primeira a eu listar aqui com essas características. Mais para frente vocês vão saber quais. Olha, e esse ano foi um ano também de queimação de língua do Gustavo aqui, tá? Eu não era muito ouvinte de Halloween, mas com o disco, que inclusive eu citei agora há pouco, ouvi bastante o homônimo do Halloween. E outra banda que eu não era muito fã, digamos assim, eu não tinha muito conhecimento, não parava para ouvir, é o Cannibal Corpse. E eles, este ano, lançaram o Violence Unimagined, que inclusive eu gostei tanto, mas tanto, que fiz um vídeo resenha, tá disponível lá no canal do Detector de Metal, juntamente lá com o vídeo dos lançamentos com vocal feminino, juntamente lá com o meu vídeo sobre o Eliran Canto. Então já sabe, né? Depois que eu ouvir aqui o podcast do Detector, segue lá pro youtube.com/detector de metal para você acompanhar e ficar por dentro aí de todos esses vídeos que eu tô mencionando aqui no podcast. Beleza? Sobre o Canibal, como eu falei, eu não era muito fã, mas esse álbum aqui mudou completamente o meu gosto pela banda. E eu acho que devo isso ao Eric Rutan, que é guitarrista e vocalista do Hate Eternal, que é uma banda também de death metal, mas com um diferente do Cannibal, digamos assim. E ele já vinha tocando com a banda mais ou menos ali desde 2019, em alguns shows inclusive. Ele entrou em definitivo no Cannibal após a saída do Pat O'Brien. Vale ressaltar que o Eric já produzia a banda, e nesse álbum não foi diferente. Mas foram suas contribuições nas composições e nos riffs que fizeram o Canibal subir um degrau a mais. Nunca imaginei que ia listar Canibal na minha lista de melhores do ano, mas aqui está, né? E paguei com a língua. Descasso e a banda ganhou mais um fã. Vamos continuando nessa vibe aí, death metal. Agora, brutal death metal pra vocês. Vocês lembram de uma banda chamada Dying Fetus? Pois é, os caras aparentemente estão um pouco parados, não lançam nada desde 2017. Mas eu encontrei uma banda muito parecida com eles, essa mesma pegada de brutal death metal beirando o grindcore. Diretamente da Itália, a Vomit the Soul lançou o álbum Cold, um disco que não te deixa respirar em nenhum momento. Pelo que li na internet, a banda já tem mais de 10 anos de estrada, mas se separaram por algum motivo. Este disco, o Cold, lançado este ano, marca o retorno dos membros. É muito pesado. Quando chega na troca de músicas, aquele silêncio de 2 segundos, chega, bate um alívio. Recomendo para quem curte ouvir um som assim enquanto realiza algum exercício ou atividade que requer esforço ou movimento. Bom, abrimos o podcast com uma banda nacional, então vamos voltar aqui a falar um pouco de um lançamento do Brasil. Achou que não ia ter Brasil? Achou errado, otário. Eu ainda quero trazer eles aqui para o podcast para uma entrevista, mas isso vamos deixar para 2022. A banda, ela é tão underground que praticamente não se tem muitas informações na internet. Eu teria que adquirir diretamente com o mentor e meu xará, Gustavo Eid. Não sei se Prisioneiros do Rock é um EP ou álbum, pois são 6 músicas e uma introdução de 1 minuto. Logo, deixo para vocês julgarem. Mas coloquei eles aqui na minha lista por motivos de eu ouvi muito esse álbum em 2021. A pegada oitentista, de metal clássico e em português perfeito e bom claro tom, bom não necessariamente nessa ordem, fez cair uma lágrima do meu olho e agradecer por ter nascido Headbanger e porque ouvi o refrão "Sou prisioneiro do rock'n'roll acorrentado pela sua força. Toque minhas mãos e sinta a vibração." Foi de uma identidade pessoal absurda que eu acho que eu não fui o único a sentir isso. Quebrando o silêncio, afogando pelas ruas. ainda vai rolar o podcast com eles, né? Como eu falei. Então, fica ligado aqui que a gente vai conhecer muito mais dessa obra-prima do underground brasileiro. Eles merecem. Escutem Prisioneiros do Rock, da banda Trovão. E mais um Brazuca aqui na listinha de melhores do ano. Aqui eu nem vou comentar muito porque, ó, spoiler, tá bom? Eles vão colar aqui no podcast em janeiro. Aí teremos muitas informações legais e diretamente da banda. Eu estou falando da Sangue de Bode, que lançou em 2021 o belíssimo Seja Bem-vindo de Volta para a Cruz. Eles possivelmente vão ganhar a dobradinha de prêmio de melhor nome para álbum de metal. Para mim, são uma das revelações do ano. Mas eu sei que eles já estão fazendo um barulhinho por aí desde 2020. Estão cantando em português e eles estão bugando a cabeça de um monte de crítico porque não sabem distinguir se os caras tocam black metal, death metal, grindcore, thrash metal. A galera fica perdidaça. A verdade é, o som dos caras é muito autoral e tem muita identidade, como eu venho falando aqui ao longo deste podcast todo. E como eu falei, eles podem já ter começado a ganhar uma notoriedade no Brasil em 2020, mais ou menos, com o álbum A Sombra Que Me Acompanhava Era a Mesma do Diabo. Foi com essa que eles ganharam o prêmio de melhor nome de álbum em 2020. Assim, eu tô brincando aqui, tá? Esse prêmio é fictício, mas se houvesse, com certeza eles ganhariam. Só que não foi com este álbum que eu conheci a banda, e sim com este de 2021, o Seja Bem-vindo de Volta para a Cruz. Só escutem. Eles vão colar aqui no podcast em janeiro, e por isso que eu conto com você aqui ouvindo a gente novamente. Para isso, assine o nosso podcast. Clique aí no botão assinar, siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro quando aparecer sempre os episódios estão saindo, né, semanalmente aqui em todos os agregadores de podcast. Então, independentemente de onde você nos escutar, assine, vire inscrito aí, não sei como é que é a plataforma que você usa chama isso. Assine o detector, vem com a gente, siga a gente e fique por dentro das nossas novidades. Vamos lá, continuando aqui. Esse álbum, ele está em praticamente todas as listas de melhores do ano. E aqui no Detector de Metal não ia ficar diferente. Não só por ele ser bom, mas porque eu também tenho muita identificação com a banda. Eu gosto muito da banda. Eu aposto muito nessa banda. Eu tô falando de Gojira, que lançou o magnífico Fortitude. O Gojira é uma das bandas com mais personalidade e identidade sonora da atualidade. Em uma época onde se torna cada vez mais difícil soar original e não repetir o que os medalhões fizeram no passado, o desafio é se modernizar sem soar chato. O Gojira, para mim, é o exemplo perfeito do moderno bom. Eu já gostei bastante do Magma, talvez o álbum mais conhecido e adorado da banda. Mesmo que algumas pessoas mais cults, entre aspas, prefiram o From Mars to Sirius ou o L'Enfant Sauvage. O Magma foi aquele sucessozinho comercial necessário para a banda subir um degrau e atingir vários públicos, no qual eu me coloco no meio. Você tem que entender, uma banda francesa vinda de um país sem muita tradição no metal, lançar um disco como Magma é fundamental para alcançar um sucesso mundial. Aí os caras entregam em 2021 o Fortitude, que é tudo que eles trilharam no passado e um pouco mais, se mantendo no topo, o que é algo bem difícil, seja comercial, musical ou apenas reconhecimento mesmo. Isso é digno de realmente aplausos. Vale destacar também a importância social, uma faixa em específico que a Amazônia traz como proposta, né? Ela, que é uma clara homenagem ou nesse caso um alerta, para com a maior mata florestal do mundo e seus habitantes, os índios. Inclusive, o vocalista Joe Duplantier veio ao Brasil este ano em prol pela luta dos direitos indígenas durante uma manifestação ocorrida em Brasília no mês de agosto. Segundo o site Tenho Mais Discos Que Amigos, os protestos reuniram cerca de 6 mil representantes indígenas de 170 povos e etnias contra o projeto de lei 490 de 2007, famosa PL 490 de 2007, que, se aprovado, basicamente deixaria de considerar como terras indígenas quaisquer lugares ocupados por esses povos após 5 de outubro de 1988. Então você vê que os caras vão muito além da música. Eles usam a música para denunciar alguma coisa ou representar alguma minoria. Quer algo mais heavy metal do que isso? Não tem, né? Coloque ele no top 5, top 3, top 10, top 2, top 1, onde você quiser. Mas esse disco, com certeza, é um dos melhores lançamentos do ano. Para mais, agora vamos dar uma acalmada aqui nos nervos. Acredito que nem todo mundo conheça essa banda, ou pelo menos os que tiveram o primeiro contato com ela demorem um pouco a engatar, né? Aqui temos outra banda com identidade musical muito bem definida, muito bem trabalhada, quase 2 anos após o sucesso inquestionável de Lotus. Eu tô falando do álbum Imperial, da banda sueca Soen, mais um sueco aqui representando, né? Quase 2 anos após o sucesso inquestionável de Lotus, de 2019, o Soen está de volta para nos apresentar seu mais novo trabalho, Imperial. Foi uma grata surpresa, pois não conhecia a banda até o final do ano passado, 2020, né? Pesquisando, vi que o baterista tocou no Opeth e a banda já contou até com Steve DiGiorgio, baixista do Testament, na formação da banda. Hoje eu acho que eles estão livres dessas amarras de fulano ser da banda X, ou ter tido integrante Y na formação. Eles conquistaram espaço e notoriedade pelo talento e pela proposta musical que já vinha forte com o Lotus, e se superou agora com o Imperial de 2021. É uma banda de muito feeling em todos os instrumentos. Eles buscam passar sentimento nas músicas, e muitas falam de injustiças sociais, como é o caso de Antagonist. A pegada forte da banda fica com o pedal duplo majestoso de Martin Lopes, que é o cofundador da banda e que também tocou no Opeth e no Amon Amarth. Mas eu acho que é o vocal do vocalista Joel Ekelof que faz toda a diferença na banda e ajuda a montar a identidade sonora por meio de suas melodias de vocal. Simplesmente perfeito para quem busca algo mais tranquilo e gostoso de se ouvir, para ouvir ali com a patroa ou com o patrão, e tá ali com as crianças também, algo bem bacana. Andei olhando algumas listas também, né, de melhores lançamentos de 2021 e não encontrei esse disco em alguns sites, né? Acho que o Collector's Room citou, o pessoal do Whiplash também falou dele, mas é uma banda promissora com um futuro brilhante aí pela frente, sem sombra de dúvida. I share my wine with a villain you fear. Typical for the ones you revere. The weekend of all it be off. The tyrant is feeding us crumbs from his hand. Celebrate a disordered life. Oh. E é isto, senhoras e senhores, hoje, em virtude de ser o último podcast do ano, né, e pela dificuldade de ter agendado com convidados e tudo, devido às festividades e tal, vamos ficando por aqui. Hoje teve apenas um bloco, fiz esse especial aí de... Esses álbuns foram os que eu mais ouvi, os que eu mais gostei, tá certo? Não tem top 1, top 2, top 3 ou sei lá. Não quer, só porque eu falei por último do Swain, não quer dizer que o Swain foi o melhor disco que eu ouvi. Não teve um. Eu só fiz uma lista do que eu mais curti, do que eu mais ouvi. E dos que eu fiquei por dentro também, beleza? Fica com a gente, segue o podcast do Detector de Metal. Em 2022 estaremos aí firmes e fortes com muito conteúdo. Já temos duas bandas agendadas pra gente conversar, bater aquele papinho, né, de 20 minutos no primeiro bloco e no segundo trazer um outro conteúdo. Sangue de Bode vai colar aqui com a gente e também, não vou falar a outra banda, mas outra banda nacional muito foda, cara, que eu conheci também recentemente e merece um podcast pra falar só delas. Beleza? Ah, houve também a falta de alguns grandes nomes, né? Vocês devem estar se perguntando, cadê o Iron Maiden com o Senjutsu? Cara, Senjutsu do Iron Maiden foi o álbum que eu mais ouvi esse ano. Pra quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, quem quiser me seguir lá, GQROZ, eu postei que o Spotify me informou que o Iron Maiden, o Senjutsu, foi o álbum que eu mais ouvi no ano. Meu top 5 de músicas mais escutadas são todas músicas do Senjutsu. Vou contar um segredo pra vocês. Eu ia participar de uma live lá no Instagram do Iron Maiden Brasil, mas acabou não rolando por problemas técnicos com a equipe lá deles, aí acabou não rolando. Então eu vou convidar pro Detector de Metal a turma lá do Iron Maiden Brasil, pra gente falar um pouco sobre o Senjutsu, beleza? Então vai haver um podcast também pra comentar sobre este álbum, tá bom? Que eu já digo que foi o melhor do ano, na minha opinião. Não só por eu... Tá, eu ser fã do Maiden já ajuda, mas também tem os experimentalismos do Iron Maiden ali. A coragem de, mesmo após anos, né, de majestade, de maestria, o Maiden ainda se renova, né, se tenta explorar alguns elementos novos, mesmo que ainda não... dominando 100% essas novidades, né? Mas pelo menos tendo a coragem e a ousadia de tentar, o que eu acho isso louvável. E finalizando agora o podcast, quero convidar vocês também a acessarem o site do Detector de Metal, que é o www.detectordemetal.net, e lá na seção blogs e resenhas tem várias resenhas de alguns discos que foram lançados este ano. Então, se você quer uma fonte de conhecer coisas novas, discos novos, sobretudo de bandas brasileiras, lá é um local bem, bem legal para isso, né? Eu, juntamente com o Thomas e o Matheus, a gente escreve algumas coisas lá e você vai poder conferir, por exemplo, o EP Decadência, da banda Adult, que é muito bom também, é um disco excelente, tá lá, você pode ir lá dar uma lida, tem um vídeo para você dar uma escutada no material. Também tem uma resenha sobre o CD novo da Final Disaster, House of Despair, também tá lá. O novo do Desalmado, Mass Metal Devolution, tá lá também. O novo disco da Alefla, Unbreakable, tá lá também. O novo CD do Bode Preto, Godspell, tá lá. Então, tipo, dá uma passadinha, detectordemetal.net, vai lá na aba blog, depois resenhas e confira algumas coisas bem bacanas que não foram ditas aqui no podcast, mas lá tem um complemento, né? Porque tudo que a gente curte, tudo que a gente gosta, eu e os redatores do Detector de Metal, a gente leva pra lá. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ficado com a gente em 2021. Eu sei que foi um ano um pouco de sumiço meu aqui, em decorrência da minha formatura, mas agora já formado, né? TCC aprovado, 100% jornalista, vamos continuar voltar os trabalhos do Detector de Metal, focando agora em podcast, mas vai haver também alguns vídeos, então fica ligado, aproveita e se inscreve lá no canal também, beleza? youtube.com/detectordemetal, acompanhe o site detectordemetal.net e assine o nosso podcast aqui em qualquer agregador que você estiver nos ouvindo e nos siga também nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. O Facebook a gente usa pouco, mas estamos lá também, beleza? Muito obrigado. Espero que o ano de vocês tenha sido bom. Se não, vai melhorar, vai ficar muito melhor. 2022 vai vir aí. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz, muito sucesso e muitas energias boas. Estaremos juntos e conto você aqui com a gente também em 2022, beleza? E vamos nessa. Fique aí com a música que eu mais ouvi este ano, já preparando o terreno para 2022. Valeu, falou e até mais.